Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvinte. Eu sou Ana Raquel Macedo.
E eu sou Mônica Montenegro. E a gente começa o programa de hoje com um assunto que tem gerado muita polêmica: a revisão da lei que regulamenta as áreas de reserva legal no país. A Câmara dos Deputados já discute um projeto para modificar as regras, mas os diferentes setores sociais envolvidos na questão ainda não chegaram a acordo sobre as possíveis mudanças. A Ana explica agora todos os detalhes da questão.
Representantes do governo, do setor produtivo, de ONGs ambientalistas e do parlamento estão de acordo sobre a falta de efetividade da legislação que regulamenta a reserva legal no país, mas ainda não entraram em consenso sobre como a lei pode ser modificada. Prevista no Código Florestal, a reserva legal estabelece percentuais de floresta nativa que devem ser preservados em propriedades rurais. No caso da Amazônia, o índice é de 80% da terra. No Cerrado, localizado na Amazônia, de 35%. E nas demais regiões do país, de 20%. Segundo Rodrigo Justus, assessor técnico da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, CNA, muitos produtores, especialmente nas regiões Sul e Sudeste, não conseguem cumprir esses percentuais. E por isso a CNA defende que, nesses casos, os proprietários possam compensar a ausência da reserva em outras áreas, inclusive de ecossistemas diferentes, como explica Justus.
Na região Sul e Sudeste não há reserva legal, nem os ativos, ou seja, não existe um estoque florestal suficiente para que haja compensação no mesmo estado. Então, a nossa ideia é que no Sul e Sudeste, onde não há reserva legal, esses produtores que desmataram mais do que a lei autoriza, possam contribuir com a conservação da Amazônia, pagando um rendimento anual a esses proprietários que estão lá conservando. É claro que isso depende de uma produção de um cadastro, de um sistema de certificação, de validação, para evitar fraudes.
O governo é contra, segundo o diretor do Departamento de Articulação de Ações da Amazônia do Ministério do Meio Ambiente, André Lima.
Para a área ambiental do governo não faz sentido fazer compensações entre coisas que não se comunicam. Não faz sentido compensar Mata Atlântica com Cerrado, Cerrado com Floresta Amazônica ou com Pantanal. Quer dizer, cada ecossistema tem a sua validade, a sua importância intrínseca e precisa ser ou recuperado ou conservado. E, portanto, os instrumentos de gestão ambiental e territorial têm que dialogar com essa lógica de ecossistemas.
Atualmente, a lei determina que a compensação seja feita na mesma microbacia, mas projeto de lei em discussão na Comissão de Meio Ambiente estende a possibilidade de compensação para áreas dentro do mesmo estado. Para Raul Duvalle, do Instituto Socioambiental, ISA, não se pode pensar em flexibilizações que beneficiem somente o produtor em detrimento do meio ambiente.
Nós não aceitamos de maneira alguma flexibilização do código pura e simples, que significa diminuir garantias, diminuir reserva legal, diminuir possibilidade de que a reserva legal seja efetivada. A gente acha que qualquer flexibilização tem que vir no sentido de que a reserva legal seja efetiva, sem perda de área, sem perda de conservação. E aí sim a gente concorda em discutir.
O ISA sugere, por exemplo, que a partir de um zoneamento ecológico e econômico em todo o território nacional, sejam monitoradas as propriedades rurais e indicadas as áreas prioritárias para a conservação e as melhor adaptadas à agricultura. Com isso, o dono de uma área propícia à atividade agrícola não precisaria necessariamente manter reserva legal em sua propriedade, mas teria que compensar a ausência em outro local da região, apontado como importante a manutenção do ecossistema. O relator do projeto de lei que muda as regras de compensação ambiental em caso de não cumprimento da reserva legal, deputado Jorge Cury, do DEM da Bahia, já apresentou alguns pareceres sobre a matéria, mas a falta de consenso tem dificultado a votação do texto na Comissão de Meio Ambiente.
E uma das dificuldades para se fiscalizar o cumprimento dos percentuais de reserva legal no país está na falta de um maior controle sobre o tamanho e a localização das propriedades rurais no Brasil. Para mudar essa situação, tanto produtores quanto representantes de movimentos sociais defendem mais agilidade na realização de zoneamentos ecológico-econômicos nos estados.
Os zoneamentos são estudos realizados para identificar as potencialidades socioeconômicas de uma região, respeitando o uso sustentável dos recursos naturais. Atualmente, somente o estado de Rondônia concluiu todas as etapas técnicas e legais do levantamento.
Na última semana, Ana, a Comissão de Ministérios responsável por avaliar os zoneamentos dos estados aprovou o estudo feito pelo Acre. Agora, para virar um documento oficial, o levantamento ainda deve passar pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAM, e pela Presidência da República.
Outros estados, como Mato Grosso e Roraima, também estão na reta final, dependendo somente da aprovação do zoneamento pelas assembleias estaduais e pelo governo federal. As demais unidades da federação, segundo o Ministério do Meio Ambiente, estão com projetos em andamento. Alguns deles, no entanto, estão parados e outros só no começo.
O que diferentes setores sociais reclamam, Ana, é que hoje não existe uma lei que obrigue os estados a fazerem o zoneamento. Em recente audiência pública aqui na Câmara dos Deputados, o diretor do Departamento de Zoneamento Territorial do Ministério do Meio Ambiente, Roberto Vizentim, informou que o governo pretende editar em breve um decreto revendo as regras de zoneamento para facilitar a participação dos estados. Posteriormente, segundo ele, o governo discutiria com a sociedade civil e o Congresso a regulamentação da matéria de maneira mais ampla por um projeto de lei.
Apesar de ser um dos biomas mais ameaçados do mundo, o Cerrado ainda carece de instrumentos para avaliar sua destruição de forma precisa. Pesquisadores estimam que o ecossistema já tenha perdido entre 40% e 60% da sua cobertura original. Mas a falta de números oficiais é considerado um grande entrave para a adoção de políticas efetivas de conservação.
Pois é, Ana, e justamente para superar esse problema, o Instituto Sociedade, População e Natureza, ISPN, propõe a implantação imediata de um sistema de controle e combate ao desmatamento do Cerrado e também da Caatinga. O técnico do Instituto, Nilo Dávila, explica que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, já conta com uma estrutura que poderia ser usada nesse sentido.
Para fazer políticas públicas, você precisa saber o que acontece. E hoje a gente não sabe, não tem a menor ideia de quanto se desmata nos biomas por ano. A gente não tem o menor controle. Então já existe alguns ensaios, alguns estudos. Então o que a gente precisa agora é de recursos para a implementação do sistema. Temos satélite, temos a tecnologia, ela precisa ser colocada à disposição, como já acontece com muito sucesso na Amazônia, né? A Amazônia hoje já tem um sistema de controle e combate ao desmatamento.
Em consulta ao Instituto de Pesquisas Espaciais, o ISPN foi informado que o órgão conta com a tecnologia necessária, mas precisaria de R$5 milhões por ano para desenvolver um sistema de monitoramento do Cerrado e da Caatinga. Nilo Dávila avalia que para o modelo sair do papel, é necessário haver vontade política e recursos financeiros. Ele espera que os parlamentares contribuam nesse sentido, apresentando uma emenda ao orçamento de 2008 que garanta verbas para iniciar o projeto.
E por falar em recursos para conservação de biomas, uma boa notícia. O Programa de Áreas Protegidas da Amazônia, conhecido como ARPA, vai receber 10 milhões de euros do Banco Alemão de Desenvolvimento. A doação será destinada à manutenção das unidades de conservação na região amazônica. O anúncio foi feito na última semana, durante o 2º Congresso Latino-Americano de Parques Nacionais e Outras Áreas Protegidas, ocorrido em Bariloche, na Argentina.
E no próximo bloco, o governo pode ser obrigado a adotar critérios de sustentabilidade nas licitações. Até já!
Salão Verde.